UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E o Museu Histórico Abílio Barreto, inaugurado em 1943, isso mesmo, comemora neste mês 69 anos de existência. E para festejar a data, o museu vai oferecer atrações especiais, como a exposição de Ribeirão à Avenida, Contornos de uma História, que aborda a criação da Avenida Prudente de Moraes. E para conversar mais com a gente sobre os 69 anos de existência do Museu Histórico Abílio Barreto, eu conversei um pouco mais cedo com o diretor do museu, Leônidas Oliveira. Vamos ouvir o que ele falou pra gente sobre o Museu Histórico Abílio Barreto? Agora são 8 horas e 33 minutos. Leônidas Oliveira, é um prazer conversar hoje com você no Noite Ilustrada.
Boa noite, o prazer é todo meu.
Leônidas Oliveira, há quanto tempo que você está à frente da direção do Museu Histórico Abílio Barreto?
Há exatos 3 anos. Eu entrei no dia 28 de fevereiro de 2009. Faltam 10 dias.
São 69 anos de existência, muita história para contar, não é mesmo?
Com certeza. Ele tem 69 anos de idade e ele nasce com uma cidade de 50 anos, né? Então é um museu, é o primeiro museu de Belo Horizonte. E ele, como é o mais antigo, ele tem também um grande acervo sobre Belo Horizonte. Nós possuímos mais de 70 mil itens, desde mobiliário, documentos, fotografias, quadros, pinturas, vários suportes que compõem o acervo do histórico.
E o museu está localizado na casa de uma antiga fazenda do antigo Curral del Rei. Quem era a família que morava nesse local, Leônidas?
Bom, a família que morava lá era Cândida Silveira, esposa e filhos. E essa casa, assim, é remanescente desse período. Ela passou por várias reformas, por vários outros moradores, ou vários outros usos, né? Até foi uso da polícia. E depois ela foi restaurada em 1943 para ser o Museu Histórico da cidade.
É interessante a gente ressaltar para os ouvintes que o Museu Histórico Abílio Barreto tem suas origens bem anteriores, né, a 1943. E cerca de 10 anos atrás, o idealizador do museu, o escritor Abílio Barreto, já recolhia documentos e objetos que integrariam o museu. Eu quero saber se desse acervo inicial que ainda pode ser visto no museu.
Todo o acervo recolhido por ele pode ser visto no museu. É engraçado que nós temos duas grandes coleções que nós chamamos dessa história antiga de Belo Horizonte, não só o Sr. Abílio Barreto, que recolheu documentos até anterior a esses 10 anos, incluso, e também o Sr. Raul Tassini, e vários edifícios que foram demolidos, ou documentos, ou coisas que acabaram, eles foram recolhendo. O Sr. Raul Tassini recolhe, por exemplo, vários fragmentos, painel do cego que ficava no antigo prédio do Ministério da Justiça. Nós temos esses fragmentos lá no museu. Então, são vários documentos desse período e o Abílio Barreto, agora falando dele, ele escreve também 2 livros, né? A História Antiga da Capital e a História Média. Nesse período de 50 anos, ele então é um acervo, além de rico que ele recolhe, ele também tem um cuidado muito grande em catalogar e em descrever as pessoas, lugares que aqui existiam, esses primórdios aí, nessa transição de Curral para a cidade de Belo Horizonte.
E o Museu Histórico Abílio Barreto também tem a Associação Amigos do Museu. Queria que você falasse um pouco sobre a associação.
A associação, ela também é uma das pioneiras em museus em Minas Gerais, no estado de Minas inteiro, e ela funciona na nova sede do prédio, aquele prédio que fica virado para a Avenida Prudente de Moraes, gente. Foi a Associação de Amigos, que há 18 anos atrás, hoje ela completa também em dezembro 18 anos, então 17, né, mais precisamente, ela que viabilizou a construção que nós chamamos de edifício sede do museu, que é aquele edifício feito pelo arquiteto Veveco, saudoso Veveco, de linhas curvas, e onde tem o auditório, temos o Bar Café e temos também a Sala Usiminas, onde temos exposições temporárias sobre a temática de Belo Horizonte. E a Associação de Amigos é muito atuante, né? Um grupo de pessoas que trabalham voluntariamente em prol do museu, e é ela que viabiliza vários projetos do museu, buscando parceiros, empresas que patrocinam os projetos que o museu propõe. Então ela é importantíssima para a história recente do museu e, acredito, futura também.
E dá para perceber, Leones, o retorno da sociedade?
Sim, é interessante que a associação ela passou por vários períodos e ela teve uma ascensão muito grande na época da construção do prédio de 8 anos. Depois ela, como é natural, né, depois que as pessoas fazem uma coisa grande, uma foi se dispersando, depois ela voltou, há 8 anos atrás ela voltou a ter muita força, depois também houve uma nova dispersão e agora há um retorno muito grande. Há um retorno geral, né, acho que na sociedade brasileira há crescimento econômico muito grande e aliado a isso as pessoas estão buscando muito cultura, né, e nem sempre a cultura de qualidade, né, assim, mas cultura na sua totalidade, as pessoas buscam muito. Então, o museu tem a participação da sociedade muito grande. Nós tivemos uma parada de participação, por exemplo, das empresas patrocinadoras em 2009, devido à crise. Depois também retornaram agora em 2010, 2011, 2012, tem vários projetos sendo desenvolvidos, que é importantíssimo para o museu, e que nessa semana, por exemplo, nós entregamos à comunidade a restauração dos jardins e a iluminação desses edifícios que compõem ali aquele complexo do Museu Histórico Cabo do Arreto.
Exatamente isso que eu te perguntar agora, que neste ano já foram feitas modificações no museu, como o projeto de iluminação e irrigação do jardim. Leônidas Oliveira, ainda há mais mudanças previstas para a melhoria do museu?
Sim, nós inauguramos agora o jardim, que na realidade é o começo de um grande projeto que vamos desenvolver ao longo desse ano todo, envolvendo mais ou menos R$1.500.000, oriundos da iniciativa privada aí da própria prefeitura, onde faremos exposições temáticas que tratam da cidade, e também vamos tirar o piso do jardim, o piso que está ruim, nós vamos trocar, nós vamos restaurar o auditório, vamos restaurar a pinacoteca do museu, que são mais ou menos 300 obras, quase todas. Vamos cuidar da segurança do museu, lá já há segurança, mas nós vamos modernizar a segurança do espaço. Vamos cobrir com blindex ou com vidro temperado para melhor brasileira, americinha, locomotiva, porque a chuva tem danificado, nós restauramos ela em 2010 e vemos que tem um processo de deterioro. Então várias ações vão acontecer no museu de modernização, de manutenção e de cuidado do acervo também. Iniciamos agora um projeto grande digitalização de dois acervos importantes que temos, que é o acervo de Lia Salgado e Clóvis Salgado, que são mais de 7 mil documentos, onde nós vamos catalogar todos eles, acondicioná-los e fazer catálogos para disponibilizar à comunidade a história, né, dessas duas personagens, desse casal tão importante para Belo Horizonte, não só Belo Horizonte, para até o Brasil, né, porque Clóvis Salgado foi ministro na época de serviço de cheque cultura do Brasil.
E é interessante os ouvintes saberem, né, Leônidas Oliveira, que tudo isso é para eles, né?
Claro, o museu ele não tem nenhuma função ou outra a não ser servir a comunidade, né? O papel social dele é muito claro. Por isso nós temos, para isso nós temos fazer exposições, cuidamos do acervo, para servir realmente a cidade de Belo Horizonte. O Museu Histórico Cabo do Arreto é, na verdade, o museu da cidade de Belo Horizonte. Então, para atender sentimento ao público, às pessoas, que é o nosso grande, vamos dizer, nosso grande objetivo, né, a formação, a contribuir para a formação das pessoas, para a questão da memória, da cultura e da cidadania, nós atendemos jovens, crianças, atendemos mais de 12 mil crianças no ano passado, e temos programas para a terceira idade, programas para deficientes visuais. Mas, ou seja, temos vários processos de integração da comunidade, de levar o museu a abranger o maior número de pessoas, que, como você disse, realmente é para a cidade, é para a comunidade que o museu existe.
Com certeza. E estes projetos que aconteceram ano passado vão continuar esse ano?
Sim, os projetos eles continuam. Nós temos agendamentos que podem ser feitos para terceira idade, para crianças, telefones que você pode deixar aqui, é 3277-8573, ou no site web da Prefeitura de Belo Horizonte. As pessoas podem se inscrever e fazer visita técnica, visita ao museu guiada, escolas podem se inscrever para fazer visita monitorada com a nossa equipe educativa. O museu vai até as instituições auxiliares, levando o que nós chamamos de um projeto interessante, que é Museu Itinerante. Nós colocamos umas maletas antigas, fotos da capital, alguns objetos, e vamos até essas instituições que as pessoas não podem sair, muitas vezes, para vir ao museu. E fomos isso através de slides ou de projeção de data show, para que as pessoas que não podem vir possam perceber o museu. E as que podem vir, nós também organizamos a visita delas, seja no lanche, nós organizamos o ônibus, buscamos as pessoas, trazemos ao museu, fazemos um encontro com elas, com a memória da cidade. E isso é um projeto muito interessante, porque é importante para o próprio museu, porque essas pessoas rememoram e ajudam a catalogar o acervo. Muitas vezes acervo ou peças que são pouco conhecidas, ou fotos de lugares que não sabemos a datação, muitas pessoas se identificam, bom, essa foto eu me lembro, dessa época, desse carro eu me lembro, desse lugar. Isso é muito importante também para o museu, esse projeto da maioridade, da identidade.
É verdade. Para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na Rádio FMG Educativa, e hoje eu converso com o diretor do Museu Histórico Abílio Barreto, Leônidas Oliveira. Leônidas Oliveira, me conte uma coisa aqui. A mostra que inaugura as comemorações do aniversário do museu fala sobre a criação da Avenida Prudente de Moraes. Qual que é a importância dessa avenida para Belo Horizonte?
Essa avenida é interessante, que ela é um dos eixos do vetor centro-sul de Belo Horizonte. E ali existia um córrego, né, o Córrego do Leitão. E ela é interessante porque ela liga o centro, na realidade o contorno, né, o bairro de Lourdes, tradicionalmente dentro da cidade planejada contorno, aos novos bairros e tradicionais bairros que se foram formando em Belo Horizonte. Por exemplo, a cidade de Jardim, na década de 40, 50, Santo Antônio, bairro, né, tradicional, onde há muitos bares, muita vida noturna. Há muito patrimônio histórico, a Safiche, e Coração de Jesus, Luxemburgo, a Barragem de Santa Lúcia, o próprio bairro São Bento e mais distante ali Santa Lúcia. Então ele marca esse vetor, né, de desenvolvimento, de crescimento da cidade, e ela constitui a forma então desse Córrego do Leitão, né, permeando aí o fundo do vale que conformam esses bairros. Então, essa importância da avenida, nós destacamos, a história dela, né, como ela se forma, como ela está hoje e qual a importância dela para os moradores que aqui residem, né, nessa cidade.
E por que não levar a exposição para dentro do museu?
Ah, porque o museu tem um processo que já vem iniciado aí há mais anos, de levar o museu para dentro da cidade. Então, essa instalação que nós fazemos de vidro e aço na confluência da Avenida do Contorno com a Avenida Prudente de Moraes, ela acontece ali, e temos outras intervenções na cidade. Então, é importante que o museu vá até as pessoas contando a história dos lugares, para que elas passem, reconheçam e se reconheçam e saibam da história daquele lugar, para ter o sentido de pertencimento que é próprio da memória, né? Por exemplo, nós temos uma outra intervenção muito importante, que é na Praça 7, um quarteirão fechado ali da rua Rio de Janeiro. Nós temos 5 totens que contam a história da Praça 7, da evolução urbana do centro de Belo Horizonte, como ela aconteceu. E temos também outro projeto em Lagoa do Nado, no Parque Lagoa do Nado, que é um parque muito bonito, né, na zona aí Pampulha, na região da Pampulha de Belo Horizonte. E também, esse ano, nós temos um outro projeto, que é a identificação e a história, contarmos a história através desses totens também na barragem de Santa Lúcia, que é um projeto que foi iniciado já a pesquisa dentro do museu, e que ano que vem, por volta também dos 70 anos do museu, nós vamos inaugurá-lo ali na barragem de Santa Lúcia. Aí nós temos o eixo da Prudente Moraes sendo contado, e depois nós temos essa transição do aglomerado, né, e do bairro São Bento, e como que se formou aquele lugar ali de confluência dessas duas populações, que na verdade é uma população única que vive né, na cidade, mas como que isso se formou, qual a história daquela lagoa, a barragem que existe lá, o que, que existia antes. E é importante ressaltar que lá na barragem de Santa Lúcia existe uma casa, em Belo Horizonte existem duas casas do Curral del Rei. É a casa do museu e uma casa que está lá, é na barragem de Santa Lúcia. E também nós vamos contar um pouco dessa história também. E que está lá em pé ainda no meio do aglomerado.
Certo. E Leônidas Oliveira, quais outras atrações estão marcadas para o aniversário de 69 anos do museu?
As atrações, nós adiantamos, na realidade, o aniversário para ter vista do carnaval. Então, foi o lançamento dessas exposições e a inauguração dos jardins. Então, essa semana nós tivemos as atividades, visitas de escola agendadas e as exposições no foyer, que é um quadro do Aníbal de Barros muito bonito, que retrata o Curral del Rei, a fazenda, o curral, essa fazenda, né, do museu anterior aí à cidade de Belo Horizonte. Ele é um quadro de época muito interessante. E também temos os documentos que estão expostos lá no segundo pavimento do prédio, do edifício prédio, os documentos fundacionais do museu, a ata de presença das autoridades que estavam, o Celino Kubitschek é quem inaugura esse museu, o Raul Tassini, o seu Abílio Barreto e várias pessoas que foram naquele evento naquele dia. E a lei, o decreto-lei que cria o Museu Histórico de Belo Horizonte, que ele nasce com esse nome. Ele só ganha o nome de Museu Histórico Abílio Barreto quando, depois da morte do Abílio Barreto, em homenagem a ele, a população, a Câmara de Vereadores, faz uma lei e transforma ele em um nome do histórico, Abílio Barreto.
Tá certo, Leônidas Oliveira. Infelizmente, nosso tempinho é curto. Se a gente pudesse, a gente ficaria mais horas conversando, mais tempo conversando, mas infelizmente não dá. Muito obrigada pela entrevista aqui no Noite Ilustrada. Foi muito bom conversar com você hoje.
Muito obrigada a você, a toda a cidade de Belo Horizonte. E eu queria deixar um convite para que
claro.
As pessoas venham ao museu, né? Nós estamos abertos de terça a domingo, de 10 até as 17 horas, sendo que na quarta e quinta abrimos até as 21 horas.
Tá certo, eu vou reforçar mais uma vez aqui o convite aqui.
Ok?
Tá certo. Muito obrigada, Leônidas Oliveira, pela entrevista. Uma ótima noite para você.
Obrigado para você também.
Tchau.
Tchau.
Você acompanhou a entrevista que o diretor do Museu Histórico Abílio Barreto, Leônidas Oliveira, concedeu para a gente aqui no Noite Ilustrada. No dia 18 desse mês, amanhã, o museu comemora 69 anos e apresenta várias atrações. Como parte da programação de aniversário, está a exposição De Ribeirão à Avenida, Contornos de uma História. A mostra de longa duração fica em cartaz por aproximadamente um ano. E a exposição está instalada na ilha situada no encontro entre as avenidas Prudente de Moraes e Contorno. Ou seja, a exposição está ao ar livre. Você que passar no encontro entre as avenidas Prudente de Moraes e Contorno, você vai poder conferir a exposição De Ribeirão a Avenidas, Avenida Contorno de uma História. O Museu Histórico Abílio Barreto fica na Avenida Prudente de Moraes, 202, bairro Cidade Jardins. Cidade Jardim, opa! Mais informações você encontra pelo telefone 3277-8573. 3277-8573.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.